Mauro, tu tá com a câmera ligada? Fecha a câmera, Mauro.
Já ouviu algo assim em uma aula ou uma reunião? Pois é, quando a gente está em reuniões ou aulas online, podemos ter a impressão que durante elas a gente pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Mas será mesmo? O que que você pensa disso? O Mauro ali deve ter esquecido, né, gente, que estava em aula. Ele devia estar fazendo alguma outra coisa que ele mesmo acabou se distraindo tanto que até esqueceu a câmera ligada.
Olá, olá, pessoal! A gente está aqui para mais um podcast da Escola Pública de Trânsito.
Oi, pessoal, eu sou a Sonelli, sou pedagoga, trabalho na divisão de habilitação do Detran do Rio Grande do Sul.
E eu sou a Rosane Chatzky, pedagoga também e colega da Sonelli lá na divisão de habilitação.
E eu sou a Renata, psicóloga e trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran RS.
Hoje, o assunto da nossa conversa serão as atitudes e comportamentos, tudo que envolve as aulas remotas e que são a nossa realidade agora em função da pandemia. Uma situação bem desafiadora que a gente está vivendo em razão dessa nova modalidade de aprendizagem, né, que é o ensino remoto. A gente está podendo conversar hoje com duas áreas do Detran, a divisão de habilitação e a escola pública de trânsito. E aí a gente vai conversar, vai fazer algumas reflexões importantes e também passar algumas dicas para vocês.
Quando tu vais até o CFC para as aulas presenciais, tu conseguiria ao mesmo tempo estar viajando para uma outra cidade? Com certeza não, né, pessoal? Ou então, ao mesmo tempo estar, por exemplo, secando os cabelos? Pois é. Por que será que é assim, então? Por que que não dá para estar na aula, aproveitando, prestando atenção de verdade e ao mesmo tempo fazendo outras coisas que a gente tem vontade ou que a gente tem necessidade? Né? Porque essas coisas nos distraem e também usam funções mentais necessárias para a gente aprender. Tem coisas que não são compatíveis com a aprendizagem.
É, sim, é difícil mesmo conciliar todas essas tarefas. E a gente entende essa dificuldade, né? Pô, tu tá em casa, tá com aquela vontade de adiantar uma tarefa enquanto assiste aquela aulinha do CFC, ou tá fazendo qualquer outra atividade que tem que ficar na frente do computador muito tempo, né? Com isso que aconteceu da pandemia, com essa necessidade que a gente tem de, dentro da nossa casa, ter várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, a nossa casa virou ambiente de sala de aula do CFC. A nossa casa virou ambiente de trabalho, virou sala de aula dos filhos. A tendência é que essas tarefas elas se sobreponham, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui e agora. E aí ficar um tempo razoável na frente do computador, assistindo aquela aula, dá uma falsa impressão de que a gente pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Mas eu fico me perguntando, será que esse aproveitamento vai ser o mesmo? Acho que não.
Gurias, sabe que eu estava assistindo uma aula esses dias e uma aluna disse assim: Sabrina, pode cortar mais. Ninguém entendeu nada. Porque estavam falando sobre direção defensiva naquele momento, nada a ver com essa fala, né? Então o professor disse à aluna que não estava entendendo também. Então ela pediu as desculpas e disse que tinha esquecido de desligar o som. A câmera já estava desligada, né? Porque ela estava no salão de beleza, acreditam? E ainda ela disse para não se preocupar porque ela estava prestando atenção na aula.
Ah, super prestando atenção. Que situação, hein? Mas e aí, como é que alguém vai aprender preocupada com corte de cabelo?
Pois então, aí o professor precisou retomar com a turma a importância, toda aquela questão, né, gurias, de estar verdadeiramente na aula, porque a atenção e o comprometimento com aquele momento estavam nas regras do CFC. E, além disso, e principalmente, né, para terem sucesso na aprendizagem, eles deveriam entender e cumprir isso. É assim como no trânsito, né? Os alunos também têm seus direitos e, sobretudo, os deveres.
Com certeza, imagina, nessa situação, ou o corte ficaria torto, ou a direção não ficaria tão defensiva assim, né?
Ai, é verdade. Mas e por que será que dá essa vontade de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo? O que será que acontece?
Bem certinho a gente não sabe, né, Renata? Porque cada pessoa é diferente uma da outra. E o que que a gente entende, né? Que com essa sobreposição de atividades nas casas das pessoas, a tendência é a pessoa querer dar conta de tudo que fazia antes, do mesmo jeito, da mesma maneira e com o mesmo resultado. Só que essa situação de querer fazer tudo ao mesmo tempo desencadeia nas pessoas uma ansiedade, um estresse muito grande, né? E aí a pessoa tem a tendência de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, sendo que não vai conseguir. O ruim dessa situação de querer dar conta de tudo é que quanto mais a pessoa faz muitas atividades, aumenta a tendência dela ficar mais ansiosa. E aí essa ansiedade leva a pessoa a entender que tem que fazer mais coisa ainda. E aí vai virando uma eterna bola de neve essa função da ansiedade de querer realizar e fazer mais, mais, mais.
É verdade, né, Rosane? Mas então, o que que a gente pode fazer para assistir às aulas do CFC com a atenção necessária, né? E ao mesmo tempo dar conta das tantas outras atividades que a gente tem para fazer?
Olha, Renata, aqui não tem receita de bolo, mas a gente pode te dar umas boas dicas. Uma questão que ajuda bastante é a chamada gestão do tempo. Já ouviu falar nisso? Pois então, é organizar as atividades, de forma a gerir o tempo de uma forma mais eficaz. Isso é a gestão do tempo. É uma forma, uma metodologia. Um modo, né, de organizar as atividades do dia de forma a gerir o tempo de forma bem eficaz. Pensar tudo o que tem que ser feito, organizar os horários e as atividades para conseguir dar conta do maior número de coisas da forma adequada, correta, eficaz. A gestão do tempo. Mas tem mais coisa.
Isso aí, falando na gestão do tempo, né? Então, assim, é importante ter horários definidos de estudos, tanto para assistir às aulas do CFC, como estudos extras da matéria, se for o caso, né? Uma das grandes vantagens de se trabalhar ou estudar em casa é a flexibilidade de horário. Entretanto, se os horários assim não ficarem bem definidos, pode gerar um atrapalho nas atividades. Ter esses horários definidos ajuda, inclusive, a mente a se focar na atividade que está sendo realizada. Até porque, se a aula fosse presencial, esse tempo de dedicação ao estudo estaria bem definido, né?
Com certeza, Renata. Outra dica bem importante, bem interessante, pessoal, é fazer acordos familiares. O que que seria isso, né? Quando tu estiver estudando, que tu não seja interrompido sem necessidade. Nós sabemos que muitos alunos têm filhos pequenos e muitas vezes esses precisam ser atendidos bem no horário da aula. Mas, nesses casos, vale a pena conversar com outro familiar, para que possa te ajudar naquele momento, de repente, ou pelo menos durante a aula. E se estiver sozinho, tentar distrair as crianças com outras atividades, desenhos, jogos, retomando com elas sempre a explicação de que é apenas um período, que depois poderão brincar juntos, né, fazendo com que elas entendam a importância desse momento para ti, né, a importância, de conseguir estar concentrada. E que depois elas vão ser recompensadas, né? Que com a tua atenção, brincando junto contigo. A questão é tentar, então, ter uma organização, uma rotina para esse tempo de estudos. E a recíproca também é verdadeira, viu, pessoal? É importante. Então, ao passar um tempo estudando, depois cumprir aquele tempo com a família e se dedicar realmente a ela por inteiro, ou seja, evitando trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí, dessa maneira, vai ficar mais fácil para todo mundo entender que terão um tempo só com você, sem estudos ou afazeres.
Perfeito, Sonelli. Tu falou bastante da questão da organização, do preparo do ambiente, né? De como conduzir as pessoas nesse ambiente do estudo. E é nesse sentido que eu sigo com a próxima dica. para o pessoal que está aí na formação da habilitação, né, se dedicando para aproveitar ao máximo toda a aprendizagem do CFC. Então, a nossa dica é o seguinte, pessoal, o espaço de estudos, ele tem que ser preferencialmente isolado. Para quê? Para facilitar no foco, na concentração do aprendizado, né? Porque se no ambiente que vocês estiverem estudando tiver barulho de televisão, pessoas falando, tudo contribui para a distração, né? Então, o olho está num lugar e o ouvido está em outro, e aí a concentração foi embora, né? Então, tentar manter esse isolamento, né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, isso não é possível. Cada casa tem seu jeito, seu estilo, suas possibilidades. Aí, um recurso que a gente recomenda muito para os alunos é a utilização de fone de ouvido, né? Coloca o fone e aí, o que que o fone ajuda? A tu ter o conforto acústico do ambiente, não ficar ouvindo sons da tua casa e ouvir unicamente o conteúdo da aula que está sendo ministrada. Então, colocar os fones pode ajudar bastante nessa tomada da concentração, certo? A gente sabe que também não adianta estar de fone, estar preso lá no quartinho, no canto da casa, se o sinal da internet não vai chegar lá, né, pessoal? Tem que ver de onde é que está saindo o sinal da casa para também não se embretar num canto e não conseguir pegar o sinal bom. Então, tem que também levar essa variante aí em análise e considerar isso. Realmente, né, pessoal, é bem difícil trabalhar e estudar em casa. Nossa casa não foi feita para isso, mas a gente está dando um jeito e vai fazer tudo para que esse jeito dê certo e que a gente tenha, sim, um bom aproveitamento da aprendizagem na nossa casa. E já que a gente não está perdendo tempo, né, se deslocando até o CFC, a gente tem que usar esse tempo, essa economia de tempo que a gente está tendo a favor da nossa aprendizagem. Então, vamos se organizar, pessoal.
Ah, Rosane, mas vai ter aquele aluno que diz: ai, gente, eu faço de tudo para dar certo, estou aqui na minha cama, estudando, mas não tem jeito. Estudar em casa me dá uma dor nas costas. Não consigo me concentrar, porque não tenho jeito de parar quieto na frente da tela. E aí? Como é que se faz?
É verdade, Sonelli. A postura que a gente escolhe para estudar faz toda a diferença para a nossa concentração. Se a gente fica deitado ou com o corpo jogado no sofá, por exemplo, a nossa cabeça entende que a gente está num momento de relaxamento, não dedicando a atenção que precisa para captar novas informações. Então, gente, cuidado com a postura, viu? Tentem escolher a melhor cadeira, aquela que a coluna fique bem apoiada. Procura deixar a tela na linha dos teus olhos e o áudio num volume bem confortável. Usar fones de ouvido também é um ótimo recurso, porque facilita o ajuste do volume e te afasta também dos barulhos da casa, enfim. Sem falar que o resto da família não precisa ficar assistindo às aulas contigo, né? E ainda a tua família, ao perceber assim que tu tá alinhada com uma postura adequada e atenta, vai pensar duas vezes antes de te interromper, né? Ela vai entender que aquele ali é um momento sério de estudos e que tu precisa estar concentrada ali no que tu tá fazendo.
Agora, Guris, fiquei imaginando, né, o contrário, como seria ver um instrutor dando aula jogado no sofá, largadão. Não seria bom, né? Ia parecer que ele estava fazendo aquilo de qualquer jeito, enfim. Então, realmente, o momento da aula exige uma certa formalização, né? Não é porque nós estamos em casa, online, que nós não devemos ter um mínimo de preparo, tanto conosco como com o nosso ambiente. Isso demonstra que a gente está dando importância para aquele momento.
Verdade, Sonelli, com certeza. Ficar com a câmera ligada, olhando para a tela, é um sinal de comprometimento e educação, né? Com o instrutor, com os colegas, né? Sabemos que a sala de aula virtual, ela permite o acesso a várias abinhas no nosso computador, de forma simultânea. A gente pode estar com o olho no Insta, no Face, no WhatsApp. Porém, né, pessoal, lembre daquilo que a gente já falou aqui, da limitação da nossa capacidade de concentração. Será que todas essas distrações digitais precisam mesmo ser acessadas naquele momento? Tu vai perder uma coisa muito importante se tu olhar o teu WhatsApp só depois da aula? Imagina quando tu estiver na aula prática ou na situação já de condutor habilitado e não souber identificar uma placa na rua ou uma velocidade a ser utilizada numa via, justamente porque na hora daquela explicação tu estava olhando o teu celular, o WhatsApp, o Insta, alguma outra coisinha. Então, atenção, pessoal, o momento da aula é da aula.
Pois é, por vezes os alunos podem até pensar que o importante mesmo nesse momento é só participar da aula para não ganhar falta e concluir essa etapa. Que depois ele se vira para estudar o conteúdo da prova, por ter facilidade, né? Pensar assim, ah, vou tirar de letra isso aí. Mas será que é assim mesmo? Será que é só isso?
Claro que não, né, Renata? É aí que o aluno se engana. Porque essa etapa, se não fosse importante, não teria razão de existir, né? O conteúdo, a explicação, os exemplos, tudo isso é uma base super importante para a assimilação dos conhecimentos que são necessários para a continuação do processo de aprendizagem veicular. Esses conhecimentos todos que fazem parte da formação. Os conteúdos eles se conectam, eles têm sentido, eles se complementam, não são isolados, né? Então, se tu perde alguma coisa, fica uma lacuna que depois vai ser bem difícil de retomar. E quando chegar na etapa das aulas práticas, a desejada, a querida, que todo mundo quer chegar, como é que ele vai se sentir sabendo que não prestou atenção o suficiente na etapa anterior, que pode se deparar com uma situação que ele não imaginou, uma placa, uma sinalização, qualquer coisa, né, pessoal? Então, como é que vai colocar em prática aquilo que ele não entendeu muito bem? Não tem como.
É, o importante é que cada um consiga definir as suas prioridades e escolher o lugar e tempo para as suas tarefas. A gente sabe que o momento de iniciar o processo de habilitação é da escolha de cada um. Por isso que é tão importante lembrar que, diferentemente de outros processos educativos, como, por exemplo, a escola ou disciplinas da faculdade, tu pode escolher o melhor momento de se matricular e iniciar o processo de habilitação. É, o ideal é escolher um momento que tu avalie que tu vai conseguir te dedicar realmente, que vai conseguir administrar de forma produtiva tudo aquilo que tem para fazer, o que tem para estudar, as aulas que precisa assistir, enfim, para realmente aprender e ser um momento significativo na sua vida, porque o ato de dirigir é algo muito importante, que exige muito conhecimento, muita habilidade e também responsabilidade. Então, é importante entender bem a importância desse momento e se dedicar, né? E somente um lembrete para você pensar sobre isso. Se achar que, de repente, se precipitou em começar, talvez reavaliar se vale a pena seguir, se não é melhor, recomeçar num outro momento esse processo.
Isso aí, claro que tem gente que precisa se habilitar em função de uma busca pelo trabalho naquele momento, enfim, por colocação mesmo no mercado de trabalho. Mas ainda assim, se a pessoa se propôs a realizar as aulas do CFC naquele momento, ela tem que tentar aproveitar o máximo, né?
Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, com muita informação sobre como agir durante as aulas remotas do CFC.
Isso mesmo, Sonelli. A gente trouxe aqui no podcast várias atitudes e comportamentos comuns aos alunos que realizam as aulas remotas nos CFCs. Também sinalizamos que pode haver um prejuízo no aprendizado se realizar ao mesmo tempo mais de uma atividade. Atenção, galera, isso não pode. A gente também trouxe sobre ansiedade, sobre estresse e como essas sensações podem ser desencadeadas facilmente quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então te liga, te dedica uma coisa de cada vez.
Exatamente, Rosane. A gente também falou sobre a gestão do tempo, né? Ou seja, como gerir o tempo de uma maneira mais eficaz durante as atividades do dia. A gente também falou sobre a importância de se ter horários definidos para os estudos, assim como fazer acordos familiares, acordo entre a família para os momentos de estudos, né? Falamos também sobre o Instagram, Facebook, WhatsApp, de como lidar com essas distrações digitais ao longo das aulas. E também para avaliar se o momento escolhido na vida é o mais adequado para realizar o processo de habilitação.
É isso aí, gurias. Nós esperamos que esse podcast tenha ajudado a todos a compreenderem a importância de realizar as aulas do CFC da melhor maneira possível, para que o aprendizado também ocorra da melhor maneira possível. Valeu, pessoal!
Verdade, Soneri. A gente agradece muito a atenção de todos vocês e obrigada por nos ouvirem até aqui. Até o próximo!
Isso aí, meninas! Eu acho que essa parceria, né, entre as áreas da Divisão de Habilitação e da Escola Pública de Trânsito deu muito certo, hein?
Deu sim, com certeza!
Lembrando que esse EscolaCast faz parte das ações do Programa Didática na Prática, programa da escola do DETRAN-RS totalmente direcionado e dedicado à área de formação de condutores. Te inscreve lá nos nossos cursos que estão disponíveis no portal escola.detran.rs.gov.br. São gratuitos e online. E também nos sigam no Instagram, @escoladetran-rs. Um grande abraço, pessoal!
Valeu,
abraço,
tchau, tchau!
Até a próxima!